vamos avançar então para o próximo ponto da nossa agenda, que é o ponto 5, projeto de resolução número 38/13, implementação de salas de consumo assistido de drogas. É uma iniciativa do PAN que deu entrada de uma proposta de substituição integral que já foi distribuída. E tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves para a apresentação do diploma.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Dados recentes demonstram que o consumo de drogas ilícitas entre jovens nos Açores supera o registado no restante território nacional. A prevalência ao longo da vida é significativamente mais elevada e, em algumas substâncias, os valores chegam a ser 2 a 3 vezes superiores à média do país, representando até 25% dos consumidores. A par do consumo de cannabis, assistimos ao crescimento alarmante das novas substâncias psicoativas, vulgo as drogas sintéticas. Um fenómeno que se manifesta nas nossas ruas, nos nossos bairros, nas nossas famílias, traduzindo-se em comportamentos imprevisíveis que causam alarme social e colocam em risco a integridade de terceiros e, inevitavelmente, o crescimento da criminalidade associada. Os Açores voltam a destacar-se pelas elevadas taxas de suspeitos por crimes relacionados com droga e, como se não bastasse, as novas substâncias psicoativas estão associadas a cerca de 1/3 das mortes por suicídio, particularmente entre jovens, numa região que, por si só, apresenta a mais alta taxa de suicídio do país. Estamos perante uma espiral que se alimenta a si própria e um cenário que nos mostra, inequivocamente, que o modelo atual está, por si só, falido. O relatório do Tribunal de Contas é claro ao afirmar que o Plano Regional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências revelou-se desajustado e ineficiente, com uma execução marcada por desfazamentos temporais, relatórios tardios e ausência de monitorização eficaz, cujo novo plano para 2025-2030 se arrisca a repetir. Não temos, na prática, uma estratégia robusta, coerente e mensurável de combate às toxicodependências, assistindo-se à multiplicação de medidas avulsas, como gabinetes de apoio, com ações de prevenção e campanhas de sensibilização ou centros de emergência social, cuja resposta central é uma linha telefónica. Iniciativas que, embora bem intencionadas, funcionam como paliativos, pretendem tratar um fenómeno patológico complexo com soluções fragmentadas, quando o que se impõe é uma abordagem estruturada, integrada e baseada em evidência científica. É neste contexto que surgem as salas de consumo assistido de drogas, espaços controlados e devidamente enquadrados legalmente, onde pessoas com dependências podem consumir substâncias sob supervisão de profissionais de saúde qualificados. Não promovem o consumo, reconhecem sim a sua dependência, mitigando os seus danos. Não substituem a prevenção, complementam-na com realismo. Espaços que oferecem condições higiênicas adequadas, disponibilizam material esterilizado, previnem overdoses e reduzem a propagação de doenças infectocontagiosas, permitindo rastreios regulares, acompanhamento clínico e intervenção imediata em situações de emergência. Para muitos é o primeiro contacto com o sistema de saúde, que pode ser decisivo para iniciar um processo de tratamento e de desabituação. Mais do que salas de chute, são espaços de proximidade, com uma atmosfera empática, livre de juízos morais, que favorece relações de confiança entre utentes e profissionais. O ponto de partida para o encaminhamento de programas de tratamento, apoio psicológico, acompanhamento psiquiátrico e reinserção social. A experiência internacional demonstra uma redução significativa do consumo na via pública, a diminuição do descarte de seringas e material contaminado, bem como a melhoria do ambiente urbano. Ao contrário do receio frequentemente invocado, não se verifica aumento da criminalidade nas imediações, pelo contrário, há evidência de estabilização e, em alguns contextos, de redução de incidência criminal. Os resultados observados em países como Canadá, Austrália, Países Baixos, Espanha ou Dinamarca são consistentes também em Portugal. As experiências implementadas evidenciam ganhos inequívocos para a saúde pública, prevenção de overdoses e encaminhamento para tratamentos. As salas de consumo assistido não representam uma rendição do Estado, representam sim uma mudança de paradigma, da punição para a proteção da vida, da marginalização para a integração, da negação do problema para o seu enfrentamento responsável. Sabemos que o fenómeno das drogas nos Açores é complexo e profundamente enraizado em fatores sociais, económicos e psicológicos, e que, apesar de não existirem soluções mágicas, existem soluções comprovadas. E há escolhas políticas que revelam coragem e maturidade institucional. Implementar estas salas na região é reconhecer que cada vida tem valor, mesmo quando fragilizada pela dependência. É proteger a população, reduzir riscos, aliviar os serviços de urgência, diminuir a criminalidade associada e criar pontos para a recuperação. Quando não nos falta coragem em agir, onde os outros hesitaram, que escolhamos a eficácia em vez do preconceito e que façamos da nossa região um exemplo de responsabilidade, humanidade e visão estratégica no combate às dependências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O PAN apresenta-nos aqui uma medida, uma proposta para implementar, uma medida para auxiliar as pessoas que consomem drogas através da instituição de salas de consumo assistido para que possam consumir as suas drogas num espaço controlado do ponto de vista sanitário, que tenham um acompanhamento de pessoal de saúde também ele qualificado e, portanto, possa garantir o acompanhamento, garantir a sua segurança, acudir a alguma emergência que possa ocorrer e, de certa forma, também contribuir para uma melhoria da saúde desses consumidores, obviamente proporcionando-lhes a possibilidade de terem acesso a cuidados de saúde. Obviamente que não podemos discordar de uma medida que promove ganhos em saúde e que, no limite, tenta que os consumidores deixem de consumir as substâncias estupefacientes, as drogas, e passem para uma terapia de substituição, como, por exemplo, é o caso da metadona. E, portanto, estas salas basicamente propõem-se a este fim. No entanto, nós estamos a falar de um fim de linha, estamos a falar do consumo, mas esquecendo que só há consumidores porque há droga que está disponibilizada no mercado, que há droga a chegar às nossas ilhas, que há tráfico e que há criminosos. E, portanto, mais do que falar em salas de consumo assistido, nós temos que falar das forças de segurança. Nós temos que falar na repressão ao crime organizado, na repressão ao tráfico de estupefacientes. E, portanto, e recentemente aqui nos Açores, houve notícias de apreensões de elevadas quantidades de droga no nosso mar dos Açores. Ora, se dúvidas houvesse, fica comprovado que as rotas de tráfico passam pelas nossas águas. E, portanto, nós temos que exigir da República mais vigilância, melhor controlo das nossas águas. E temos que também exigir mais e melhores recursos para as nossas forças policiais, para os nossos agentes de segurança pública, porque são eles a primeira linha de combate ao tráfico de droga nas nossas freguesias, nas nossas vilas e nas nossas cidades. Porque somos ilhas isoladas no meio do Oceano Atlântico, é fácil perceber que a droga só pode chegar ou pelo mar ou pelo ar. E, portanto, parece-me que, havendo meios e havendo recursos de combate ao tráfico, será possível reduzir grandemente o tráfico de estupefacientes. E é por aí que deve ir a abordagem a esta problemática. Porque hoje estamos a falar de uma proposta para que se implemente uma sala de consumo assistido na Ilha de São Miguel, ou duas no Conselho de Ponta Delgada e da Ribeira Grande. Se nada fizermos em relação ao tráfico, qualquer dia teremos uma proposta para que sejam instaladas outras salas de consumo noutros concelhos da nossa região. E, portanto, é pela via do combate ao crime organizado que nós temos que ir. E é isso que temos que reclamar da República, porque é à República que cabe a responsabilidade de garantir essa nossa segurança. Seja através da vigilância do mar, seja através das forças de segurança, da alocação de agentes de segurança para as nossas esquadras, estamos fartos de dizer que faltam efetivos nas nossas esquadras, e equipamento para elas poderem atuar. E, portanto, a par de ajudarmos e darmos condições de saúde aos nossos concidadãos que consomem drogas, temos que reclamar da República um controlo e um combate efetivo e eficaz ao tráfico de droga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A proposta que o PAN hoje nos traz, de criação de salas de consumo assistido nos Açores, aborda de facto uma das problemáticas mais complexas da nossa realidade social e de saúde pública, que são as dependências. Para a Iniciativa Liberal, a abordagem às drogas deve ser guiada pelo pragmatismo, pela evidência científica e pelo respeito pela dignidade e pela liberdade individual, afastando-se de moralismos que ao longo de décadas falharam em resolver o problema. O conceito de salas de consumo assistido não é uma capitulação perante a droga, é antes uma estratégia de redução de danos. Como refere o projeto do PAN, o objetivo é reduzir as overdoses, travar a propagação de doenças infecciosas e, crucialmente, retirar o consumo da via pública, devolvendo segurança e higiene às nossas comunidades. Na Iniciativa Liberal, acreditamos que o indivíduo é livre, mas responsável pelas escolhas que faz, cabendo, no entanto, aos entes públicos o dever de garantir que, perante uma situação de dependência, existem mecanismos que minimizem a perda de vidas e maximizem a possibilidade de tratamento e de reintegração. No entanto, a política não se faz apenas de boas intenções. A análise técnica que recebemos a este diploma e os contributos que a própria Iniciativa Liberal deu no âmbito da consulta pública do Plano Regional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2530, alertam-nos para realidades e para necessidades que não podemos ignorar. Desde logo, a necessidade de enquadramento técnico, isto é, a criação destas salas, não pode nem deve, na nossa ótica, ser uma medida isolada ou de puro esteticismo político. Tem de ser integrada numa rede de cuidados de saúde e de apoio social que funcione de facto. Mais do que celas para os prender, precisamos de equipas para os tratar. Por outro lado, a falta de recursos, como apontado também nos contributos ao Plano Regional da Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, verificado pelo histórico de planos que pecaram pela falta de cronogramas financeiros e de recursos humanos, levam-nos a concluir que não adianta criar salas se de facto não tivermos equipas multidisciplinares preparadas para acompanhar estes utentes. Por fim, um alerta para o risco premente de criação de guetos. É, pois, fundamental que a implementação destas respostas seja feita em diálogo com as autarquias, e por isso saudamos o Sr. Deputado Pedro Neves e o PAN pela alteração que faz à sua proposta inicial. Também, naturalmente, com as populações locais, para evitar criar zonas de exclusão e para garantir que, de certa forma, existe uma aceitação social desta medida. Ora, a proposta do PAN recomenda que o Governo proceda à implementação destas salas com urgência, e a nossa posição é clara. Apoiamos a evolução para políticas de saúde pública que tratem o toxicodependente como um doente e não como um criminoso. Mas deixamos também uma nota de cautela. A intervenção pública deve ser eficiente. Não queremos mais uma estrutura burocrática pesada. Queremos uma solução que possa, inclusive, envolver o setor social, as autarquias e, porventura, os privados que sejam players na prestação destes serviços, garantindo agilidade e proximidade. O atual modelo de proibicionismo segue nos Açores não está a funcionar, nomeadamente e, em particular, nos maiores concelhos da Ilha de São Miguel. O consumo está nas ruas, as famílias estão desesperadas e o sistema de saúde está sobrecarregado. A Iniciativa Liberal olha para esta proposta como um passo para uma política de combate às drogas mais adulta e responsável. Mas exigimos que na regulamentação à sua aplicação, o Governo apresente um plano de implementação rigoroso, com custos medidos e resultados mensuráveis e monitorizáveis. A saúde pública e a liberdade dos cidadãos, tanto dos que consomem como dos que querem as ruas limpas e seguras, exigem mais seriedade e menos voluntarismo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, o projeto de resolução que a representação parlamentar do PAN hoje traz a debate centra-se principalmente nas salas de consumo vigiado, embora obviamente aborde a questão da toxicodependência de uma forma mais geral e tenha até outras medidas, também elas importantes. A toxicodependência é um problema de saúde pública que implica também a redução de riscos, a prevenção de mortes evitáveis e exige a dignidade humana e a proteção das comunidades. As salas de consumo vigiado são uma resposta prevista na legislação nacional desde 2001, através do Decreto-Lei 183/2001, que enquadra as políticas de prevenção e redução de danos e prevenção e redução de riscos e minimização de danos, perdão. Não são, por isso, uma experiência radical nem uma cedência moral. A lei é clara. A iniciativa da sua criação é municipal, podendo envolver entidades com trabalho na área da toxicodependência com a autorização das entidades competentes. Portanto, convém dizê-lo com clareza. Por que motivo não existem nos Açores quando o problema da toxicodependência é gritante em várias das nossas ilhas, com especial visibilidade na ilha de São Miguel? A resposta é porque há falta de vontade política para agir. E a consequência está à vista de todos. Não faltam salas de consumo nos Açores. São em plena rua e são ao ar livre, à vista de todos. Isso não é bom para ninguém. Não é bom, em primeiro lugar, para os toxicodependentes. Não é bom, muito menos, para as comunidades que com este cenário têm de conviver diariamente. O consumo de drogas acontece na via pública, em condições absolutamente degradantes, sem acompanhamento clínico, sem higiene, sem controle da substância consumida e sem, sobretudo, qualquer capacidade de resposta em caso de emergência. Isso expõe as pessoas a riscos gravíssimos. Infecções, transmissão de doenças, deterioração acelerada da saúde física e mental. Cada vez mais overdoses potencialmente fatais, agravadas pelo surgimento de novas substâncias psicoativas, muitas vezes mais potentes, imprevisíveis, misturadas sem qualquer controle. E é aqui que as salas de consumo vigiado podem fazer a diferença. Não facilitam o consumo, salvam vidas. E em contexto de sala de consumo vigiado, há a presença de profissionais de saúde, há resposta imediata em caso de overdose, há acesso a suporte básico de vida e encaminhamento clínico. Há contacto regular com serviços de saúde mental e apoio social. Estas salas, não sendo, como é óbvio, a solução para todos os problemas, são, muitas vezes, o primeiro ponto de contacto regular destas pessoas com o sistema de saúde, permitindo reduzir comportamentos de risco, prevenir mortes e criar condições reais para o acesso posterior ao tratamento. Como bem percebemos, pelo trabalho desenvolvido pela Comissão de Assuntos Sociais, o consumo vigiado não se impõe por decreto. Existe trabalho comunitário prévio, diálogo com moradores, com comerciantes, com forças de segurança, com técnicos de saúde e organizações no terreno. Sem esse trabalho, qualquer projeto corre risco de falhar, não por falta de razão, mas por falta de preparação social. E é precisamente isso que não está a ser feito. Há precisamente um ano, o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia Municipal de Ponta Delgada uma proposta para a criação de uma sala de consumo vigiado em Ponta Delgada, em articulação com organizações da área e com o Serviço Regional de Saúde.
A proposta foi aprovada com um único voto contra. E depois disso? Nada. Absolutamente nada. A proposta foi colocada na gaveta. Isso revela bem o problema. Todos reconhecem que é preciso fazer alguma coisa, mas ninguém quer dar o primeiro passo. O Governo Regional também não pode lavar as mãos. É verdade que a iniciativa, segundo a lei, é municipal, mas também é verdade que sem o envolvimento do Governo e do Serviço Regional de Saúde não há solução possível. E quem sofre com esta inação? Sofrem os toxicodependentes, expostos diariamente a riscos extremos e overdoses evitáveis. Sofrem as comunidades, obrigadas a conviver com consumos a céu aberto, insegurança e abandono do espaço público. Todos perdem com esta política do medo. Senhoras e senhores deputados, as salas de consumo vigiado não vão resolver tudo. Mas deixar tudo como está não resolve nada. Há lei, há evidência científica, há experiências bem-sucedidas em Portugal e no estrangeiro, há propostas já aprovadas, há técnicos a alertar e o que falta é a coragem política para assumir, que é para assumir que reduzir riscos é salvar vidas e que governar também é proteger quem está em maior vulnerabilidade, mesmo quando isso exige decisões difíceis e muitas vezes impopulares, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Russell Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Falamos hoje aqui nesta casa de um problema que todos nós conhecemos e que não está escondido da nossa sociedade nem da esfera política da nossa região. Está nas nossas ruas, está nos nossos bairros, está à vista de todos. E nos Açores, particularmente, e permitam-me aqui falar um pouco do meu concelho, que é Ponta Delgada, este é um assunto que não podemos ignorar. Existe hoje um sentimento de insegurança, um sentimento de medo e alguma degradação do nosso espaço público. Um concelho como o de Ponta Delgada, que enfrenta de este a oeste um problema grave, as dependências. E aquilo que as pessoas de São Miguel, nesse caso de Ponta Delgada, Ribeira Grande, mas nomeadamente esses dois concelhos, pedem, no fundo é simples. Pedem paz, pedem segurança, pedem que o espaço público seja respeitado e pedem dignidade para as suas vidas e para toda a comunidade em que estas se inserem. E é exatamente aqui que este debate deve começar. Porque a verdade é esta. Os Açores continuam a ser a região do país onde existe maior consumo de dependências diversificado na nossa região. Os dados são claros. Temos uma prevalência de consumo de cerca de 30%, com valores muito superiores à média nacional em várias substâncias. Na cocaína, na heroína, mas principalmente nas novas substâncias psicoativas. Em alguns casos estamos a falar de valores duas a três vezes superiores ao resto do país. E é um fator que tem gravado muita realidade na nossa região, nomeadamente nas dependências. O crescimento das novas substâncias psicoativas, as chamadas NSP. Não são apenas uma droga. São mais baratas, são mais acessíveis e, acima de tudo, são mais imprevisíveis e mais perigosas. E isto tudo tem consequências reais, visíveis e sentidas pelas pessoas no dia-a-dia, nomeadamente na Ilha de São Miguel, nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande. Mas há um outro facto que também parece que não é trazido ao debate. A verdade é que hoje já existem salas de consumo nos Açores. Apenas são na rua, sem controle, sem acompanhamento e sem dignidade para as pessoas que consomem e para as pessoas da comunidade em que se inserem. Isto tem consequências todas, tem consequências claras, tanto para quem consome, como toda a comunidade em que estas pessoas se inserem. E o que está em causa neste projeto não é promover o consumo, é exatamente o contrário. É tirar o consumo da rua, trazê-lo para um espaço controlado, acompanhado e seguro. É proteger quem consome, mas também proteger quem vive, quem trabalha e quem cresce nestes mesmos espaços. E como foi referido nas audições pelo Dr. João Mendes Coelho, as ruas já funcionam hoje como verdadeiras salas de consumo, não assistido. A diferença é simples, e foi o repto que este doutor deixou na nossa comissão. Ou agimos e continuamos, ou damos uma resposta estruturada que acompanhe com dignidade este problema, ou simplesmente deixamos acontecer, como está a acontecer nos dias de hoje. E a resposta que o Partido Socialista gostaria de dar é que nós queremos agir, juntamente com os outros partidos nessa casa, para que este problema seja solucionado, para que possamos dar dignidade às pessoas, e acima de tudo também trazer segurança e saúde pública à nossa região. Porque quando conseguimos retirar o consumo do espaço público, ganhamos todos. Ganhamos em segurança, ganhamos em saúde pública, ganhamos em qualidade de vida e a evidência mostra isso mesmo. Eu tive o privilégio, enquanto deputado desta casa, de visitar uma sala de consumo assistido juntamente com outros colegas nessa casa, no âmbito da subcomissão da CAIX. E nós visitamos uma sala de consumo assistido na Quinta do Loureiro. E ao chegarmos lá, o primeiro facto que gostaria de partilhar com a casa é que não sentimos que aquilo era uma sala de consumo assistido ali. Chegamos lá, saímos dos carros e ficamos à procura de onde é que era a porta de entrada para a sala de consumo assistido. Ou seja, isto não degrada a comunidade. E as respostas que nós vimos lá ao visitar a Quinta do Loureiro e das técnicas que nos receberam e das pessoas que estavam lá a consumir foram realidades distintas daquela que às vezes queremos passar. As salas de consumo assistido são uma segurança para quem consome, mas também são uma segurança para quem vive naquela comunidade. Porque as pessoas... O que nós podemos dizer com a sala de consumo assistido é que há segurança de higiene, há saúde, há acompanhamento e há, acima de tudo, qualidade de vida para as pessoas que estavam ao redor e para as pessoas que consumiram. Porque a verdade é que estas pessoas que consomem na rua, muitas vezes, têm overdoses, são não vigiadas, têm problemas de saúde que não são vigiados, doenças sexualmente transmissíveis, problemas de saúde como hepatite C, entre outras. E a sala de consumo assistido, segundo o que nos foi relatado durante a visita que nós fizemos, é que muitas dessas pessoas foram acompanhadas, houve rastreios, houve saúde e, acima de tudo, um cuidado com estas pessoas. E a sala de consumo assistido não é para aumentar o consumo, é para dar segurança às pessoas que consomem, que estão consumindo no sítio certo. E porquê é que nós dizemos isso? Porque as seringas são esterilizadas, há higiene constante no espaço e tudo isso tem um impacto na saúde pública da nossa comunidade. E quando olhamos para as salas de consumo assistido, não podemos olhar como também só final de linha. Temos que olhar também como uma primeira porta. Porque, segundo as audições que nós tivemos, uma sala de consumo assistido tem outras vantagens. Quer para a polícia, poderá fazer testes às drogas que são lá deixadas, que foi isso que foi dito na nossa sala de consumo assistido, e há outras. Poderá ser feito um diagnóstico aos utentes, poderá ser encaminhado utentes para tratamento, que se assim acharem que estes querem ser tratados, e nós temos de tratar essas pessoas como doentes. E a minha sala de consumo assistido não é nada mais do que apenas dar um espaço às pessoas para consumirem e simplesmente terem saúde e não incomodarem as outras pessoas. E hoje, o que o Partido Socialista gostaria de deixar nessa casa é que nós queremos dar este passo juntamente com os outros partidos, aprovar este projeto de resolução do PAN e, acima de tudo, tratar destas pessoas como elas são, doentes que merecem a nossa atenção e dar também dignidade às nossas comunidades e a estas pessoas que consomem, que são doentes, efetivamente, disse.
Muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Chaves.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em boa hora trouxe o PAN, a quem saudamos desde já o projeto de resolução número 38/13, implementação de salto de consumo assistidos de drogas na região autónoma dos Açores, neste caso em concreto na Ilha de São Miguel, e eu gostava de fazer em primeiro lugar um enquadramento sobre o que estamos aqui a discutir. Em boa hora já falou o Sr. Deputado Pedro Ferreira muito bem na mudança, neste caso a revisão, da parte como estava o projeto de resolução, parte do PAN, na linha no primeiro ponto, em articulação e parceria entre o Governo e o Poder Local, neste caso em concreto, porque, como falou e muito bem o deputado do Partido Socialista, na visita que nós fizemos a Lisboa, o Casal Ventoso, mais nomeadamente, à sala de consumo assistido que nós verificamos, por parte desta Assembleia, por parte da Comissão de Assuntos Sociais, onde todos os partidos tiveram a hipótese e a oportunidade de ver, in loco, como funciona, aquilo que nós assistimos foi, como é óbvio, uma delegação de competências totalmente distinta da região autónoma dos Açores, porque quem financiou a 100% foi a Câmara Municipal de Lisboa, mas sabemos bem que são realidades totalmente distintas. E nesta parte do enquadramento, gostava de ressalvar, porque estamos todos por vezes, de forma polémica e bem, porque é para isto que existe este debate, a focarmos muito na parte dos dependentes. Mas gostava também de ressalvar aquilo que foi a opinião do enfermeiro-chefe, da qual retive e ficou até hoje comigo. Foi mais do que importante tudo o que foi referido até agora por todos, e é de forma unânime, chegamos todos a um acordo sobre esta matéria, a questão de saúde pública coletiva, a questão da privacidade para quem é dependente dessas substâncias. Foi a parte em que o enfermeiro-chefe ressalva muito bem que quer sair de sua casa, com a sua filha, com a sua mãe, e ter ele próprio a privacidade de não verificar aquilo a céu aberto e na rua. E, portanto, essa foi a parte que, para mim, e para o Grupo Parlamentar do PSD, retive e faz, ou é mais importante, neste caso em concreto, do que tudo o resto que estamos a discutir, que também é muito importante. E como já se falou muito, e foi o último a intervir-me neste debate, gostaria só, mais uma vez, apelar de forma serena, moderada, nesta casa, ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, não estava à espera, por acaso, mas o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, que nós não podemos fazer deste assunto trica partidário, porque já houve governos no passado que tiveram esta mesma tutela, estes mesmos problemas e não conseguiram resolver. Faz parte. E neste momento temos esta governação a tentar, com os instrumentos que tem, melhorar aquilo que pode ser melhorado. Isto é um assunto complexo. Senhor Deputado, estou a falar. Isto é um assunto complexo que não se deve estar aqui com trica partidários sobre se o governo fez mais, sobre se o governo fez menos. Só há bocadinho na sua intervenção o referiu. E, portanto, acho que devemos olhar para este assunto de forma séria. E, portanto, neste caso em concreto, o Grupo Parlamentar do PST não se opõe a nada do que o PAN apresentou, neste caso o processo de solução. Vemos com bons olhos e, mais uma vez, agradecer ao Sr. Deputado do PAN pela essa alteração na questão da articulação entre o Governo e o Poder Local. Como é óbvio, o Governo Regional, de forma isolada, nunca na vida poderia implementar este serviço sozinho. E, ressalvar mais uma vez, esta sala de consumo assistido, de forma isolada, não vai resolver problemas rigorosamente nenhum. Portanto, é preciso haver uma rede de serviços complementares para que estas salas implementadas na Ilha de São Miguel, neste caso mais em concreto no Conselho de Ponta Delgada da Ribeira Grande, onde isto está de forma mais predominante a ser visto a céu aberto, se não houver esses serviços complementares, fica muito difícil o sucesso dessa sala de consumo assistido, do qual o PSD não é contra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem neste momento inscrições. Sra. Deputada Hélia Cardoso, chega, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Quando a prevenção falha, quando o tráfico de droga não se consegue controlar, ficamos numa situação de impotência quando vemos pessoas a destruir a sua vida, a destruir a sua saúde em condições deploráveis para o ser humano. É natural que sentimos essa impotência e queremos encontrar uma solução. A solução proposta aqui pelo PAN são as salas de consumo assistido e as unidades móveis. Considero que foi uma boa ideia irmos visitar uma sala de consumo no Casal Ventoso e tive o cuidado de perguntar à diretora que se dedica àquele projeto de forma muito intensa se considera que a realidade em Ponta Delgada, que são os consumos espalhados pela cidade, se uma casa de consumo faria sentido em Ponta Delgada. E ela disse-me não. Aqui resultou porque temos o tráfico, ou seja, a venda da droga, e temos a sala junto. Porque o drogado, quando compra a droga, tem uma premência de consumo que não se coaduna em percorrer ruas à procura de uma casa. Tem que consumir logo. Primeira premissa para o sucesso de uma casa de consumo assistido. Também lhe perguntei se uma unidade móvel era uma solução. Aí foi uma assistente social que referiu que as unidades móveis, por limite inerente de limitação, só leva dois, quatro no máximo utentes. Logo, não seria uma solução para todo digamos, o universo que nós temos de drogados. Em conclusão, querer transpor uma solução que resultou numa determinada realidade, que é o Casal Ventoso, que está em recuperação, que foi um lugar muito complicado e que está em recuperação com determinadas características, transpô-la para Ponta Delgada, por muito que a gente queira encontrar uma solução, não é a solução. Temos que admitir que assim, não é solução, não vale a pena tirar dinheiro para ficarmos com a nossa consciência, digamos, salvaguardada e dizendo, nós fizemos, gastámos dinheiro numa casa. Será que resolvemos mesmo o problema da droga? Não. Obrigada.
Agradeço que se inscrevam. Senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Intervenho nesta fase do debate para dar nota daquilo que tem sido a perspectiva e o trabalho do Governo Regional, pese embora já tenha ouvido por alguns deputados desta Casa, sempre com um espírito destrutivo e muito pouco contributivo, numa perspectiva que o Governo nada faz, inclusive, e eu acho que esta afirmação denota de todo alguma incoerência, vem o Sr. Deputado António Lima, que está sempre a criticar o Serviço Regional de Saúde e a atacar o Serviço Regional de Saúde, vem agora pedir que o Serviço Regional de Saúde dê uma resposta nesta matéria. E, portanto, o Sr. Deputado está desatento, porque o Serviço Regional de Saúde já dá uma resposta nesta matéria. E dá através de quê? Desde já funcionam há 3 anos, no Conselho de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, equipas de saúde com a presença de infecciologistas e de psiquiatras, que naturalmente têm tido um papel decisivo na questão da saúde pública. E esse serviço não é prestado pelo Governo Regional. Portanto, a crítica que o senhor faz aí entre dentes que ninguém ouve é direcionada diretamente à Associação Novo Dia e aos seus profissionais que andam no terreno e que têm um contacto próximo com estes utentes. E portanto, senhor Deputado, foi este Governo Regional que permitiu que a equipa de saúde que já funcionava tivesse aqui um acrescente de 2 médicos diferenciados de psiquiatria e infecciologia que têm feito um trabalho de proximidade com estes utentes e que têm-lhes dado uma resposta que até então não havia. Desde já, tratamento no âmbito de doenças infectocontagiosas, desde já doenças sexualmente transmissíveis, ou até mesmo hepatite C, que é bastante frequente neste tipo de consumidores e que vem assim reduzir os riscos para a saúde pública. Ou também no âmbito da psiquiatria, que permite aqui um canal estreito com acompanhamento por um psiquiatra, um especialista, que dá uma resposta mais adequada. Está tudo bem feito? Não, Sr. Deputado, não está tudo bem feito. O senhor diz que está tudo mal feito, mas também não propôs nenhuma alternativa àquilo que o Governo está a fazer. E para isso, já estamos nós habituados ao seu discurso descrente, ao seu discurso destrutivo, mas que felizmente não é isso que nos move. Também gostaria de dar nota que, e ainda com pouco tempo de implementação, a própria Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel tem implementado à quarta-feira uma consulta direcionada a uma população específica, muito deles, ao do público que é abrangido nesta consulta, com problemas de toxicodependência, e aqueles que já utilizaram, penso que até de forma construtiva, foram feitas 2 reportagens bastante elucidativas sobre o trabalho que é feito por estes profissionais e são, sem sombra de dúvida, uma mais-valia que, inclusive, permitem acesso à vacinação a alguns destes toxicodependentes que já não sabiam que era vacina já há mais de 20 anos. E, portanto, está bem explícito a necessidade de ter esta resposta articulada e, sim, o Serviço Regional de Saúde está disponível para continuar a apoiar este tipo de população. Gostaria também de dar nota que, efetivamente, a aposta do Governo Regional deve centrar-se na prevenção. É aqui que, efetivamente, temos de continuar e reforçar aquilo que é a nossa resposta, reconhecendo que a redução de riscos e a minimização de danos, onde se insere esta proposta da sala de consumo assistido, faz parte integrante dos 5 eixos de tratamento associados à toxicodependência, tratamento não, de passos que são dados no âmbito das guidelines europeias relativamente à abordagem à toxicodependência, que também serviu de base àquilo que são as políticas do Governo Regional. Gostaria ainda de dar nota e reconhecendo um problema em particular relativamente às novas substâncias psicoativas e à ausência de um antídoto, ao contrário daquilo que surge com as drogas clássicas, em que não há metadona que consiga fazer uma substituição destas novas substâncias psicoativas, já a breve prazo, creio que ainda ao longo deste mês, entrará em funcionamento também no Conselho de Ponta Delgada pela Associação de Novo Dia, um gabinete de apoio ao toxicodependente que permitirá a realização de consultas com neuropsicologia, essas sim com impacto bastante positivo do ponto de vista comportamental dos indivíduos que utilizam este tipo de substâncias. E, portanto, o Governo Regional tem feito um caminho, inclusive permitiu para que, ao contrário do que aquilo que foi a introdução de substâncias na nova lei da droga há uns anos atrás, num espaço de 1 ano e meio, com a identificação de uma nova substância no Conselho de Ponta Delgada, rapidamente se diligenciassem vários esforços para que a Assembleia da República legislasse e considerasse a introdução dessa nova substância na tabela da Lei da Droga, ao contrário do que aquilo que surgiu há uns anos atrás, em que foram precisos pelo menos 3 anos para o reconhecimento desta nova substância. E, portanto, Sr. Presidente, sabemos que não está tudo feito, sabemos que há um caminho muito difícil pela frente, que é a responsabilidade de todos nós e não apenas do Governo, mas também estamos cientes para qual caminho é que queremos ir. Sente certo que as dinâmicas sociais da atualidade não são as mesmas de há 5 nem de há 10 anos atrás. E isso também dificulta a nossa ação. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo Regional. Não posso deixar de registar que, sendo a Ilha de São Miguel a que tem a maior problemática relativamente a esta questão, que sendo a Ilha de São Miguel que proporcionalmente tem o maior número de deputados eleitos, com exceção de 3 que são residentes ou naturais da Ilha de São Miguel, os outros deputados da ilha não tenham falado sobre essa questão. Mas eu como ascendente, não, é porque é muito mais fácil, senhoras e senhores deputados, nós falarmos dos problemas dos outros. É muito mais fácil falarmos dos problemas dos outros. Não há nada de errado aqui. Atenção, não há nada de errado aqui. O que me custa, por exemplo, é ouvir a senhora deputada Hélia Cardoso começar a sua intervenção por reconhecer que as pessoas estão a destruir a sua vida, mas no fim dizer uma sala de chute não é a solução. Então, senhora deputada, qual é a solução de Chega? É tratar. Agora é tratar, há bocadinho era uma cadeia, está tudo certo. Está tudo certo. Eu gostava de dar um testemunho, porque efetivamente tenho vivido muitos dos meus dias na Ilha de São Miguel e particularmente no Conselho de Ponta Delgada. E gostava-vos dizer que esta é, de facto, uma problemática que nós não sentimos nas outras ilhas. Nós vemos pessoas que não querem circular na rua depois de uma determinada hora porque têm medo e porque já não têm transportes públicos. Nós temos alturas do dia em que chegamos a casa e temos moribundos à porta de casa que nos impedem quase de entrar em casa. Nós temos gente que faz tudo e mais alguma coisa às portas, seja de quem for, deitados pelos caminhos, que passam a vida a fazer, de facto, pedidos, a falar sozinhos, a assustar transeuntes, turistas, crianças, velhos, tudo. E esta é a realidade que não vale a pena escondermos. Infelizmente, esta é a realidade que não vale a pena escondermos. E, portanto, é um contributo? É. Senhora Secretária, gostava de lhe perguntar, para tentar perceber melhor esta questão que aqui me suscita o Chega, é... Quanto é que a região gasta neste momento com todos os protocolos que tem com as associações e IPSS que fazem este serviço? E se existe alguma estimativa de custos, de quanto é que pode vir a custar a instalação de uma sala de consumo assistido com, efetivamente, as condições multidisciplinares, as equipas, o acompanhamento necessário para tratar estas pessoas que destroem a sua vida, mas também destroem a vida de muitas outras pessoas ao lado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Chaves.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Presidente, peço-lhe a palavra só em reparo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Vindo o Sr. Deputado Pedro Ferreira, Iniciativa Liberal, que é certo que é a segunda semana, a segunda ação legislatura que está aqui, a ação legislativa que está aqui no Parlamento, mas já o conheço há muito tempo, da política, e sei que o senhor está na política já há muito tempo, há uns anos, acho que fica-lhe mal, fica-lhe mesmo muito mal, porque o senhor, melhor do que ninguém sabe, que no grupo parlamentar do PSD, como provavelmente em outros grupos parlamentares, estamos divididos por áreas, não por ilhas. E, portanto, se mais de um deputado da Ilha de São Miguel falou, não foi por receio ou qualquer tipo de problema em relação a este assunto. Foi porque, neste caso, o deputado Paulo Chaves está cá à área. Era só para clarificar a casa. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Tratamos essa matéria com a seriedade e com a objetividade que ela merece. Porque a questão que aqui estamos a falar, de facto, exige essa seriedade e essa objetividade. e exige que sejamos frontais. Dizer que apontar os problemas que existem na nossa região é trinca partidária, é de facto, no mínimo lamentável, Sr. Deputado Paulo Chaves. Lamentável. Porque se falar com qualquer pessoa que tenha contacto com esta realidade, e são muitos, vão dizer muito pior do que eu disse, quanto à realidade que encontram no terreno. Porque essa realidade é dura, afeta milhares de pessoas. As pessoas que têm problemas de dependência, os seus familiares, as comunidades que estão nos locais onde vivem. É um problema sério e é um problema que tem consequências gravíssimas. Senhora Secretária, eu acho extraordinário que a primeira coisa que tem a fazer na sua intervenção é falar do Bloco de Esquerda em vez de falar da proposta. Isto é, de facto, extraordinário. É extraordinário. Mas deixe-me dizer, Senhora Secretária, sobre esta matéria, há um ano nós propusemos a criação de uma sala de consumo assistido na Assembleia Municipal de Ponta Delgada, no local certo, porque, como disse, os municípios têm a competência de o criar. Mas também disse que se o Governo não estiver ao lado criando as condições para que essa sala seja possível, não há sucesso possível. Não há sucesso possível. Mas, Senhora Secretária, de facto, está tudo mal nesta área. Está tudo mal. E digo frontalmente que está tudo mal quando das 101 mortes por consumo de droga em Portugal, 10 são nos Açores, 10% das mortes para 2,5% da população, está tudo mal. Não pode estar tudo bem quando nós temos 10% das mortes por overdose, quando temos 2,5% da população. Quem acha que está tudo bem ou que está a fazer o caminho, não está a ver o filme. Leia as notícias, Senhora Secretária, leia as notícias e veja o cenário que nós estamos deparados. E é isso que nos preocupa e é por isso que não temos problemas nenhum. Devem dizer que nesta área está mesmo tudo mal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional da Saúde, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Ora bem, aquilo que é a intervenção do Governo está bem definido em relação a esta matéria. O que eu lamento é que o Sr. Deputado venha sempre com esse discurso de está tudo mal, está sempre tudo mal, mas o que é certo é que Vossa Excelência também não faz uma única proposta para inverter aquilo que está mal. E, portanto, Sr. Deputado, creio que ficamos, não lhe reconheço essa legitimidade de me vir mandar ler jornais quando depois Vossa Excelência também não contribui para a solução e vem aqui sempre apontar o dedo ao Governo Regional. Referiu, e bem que o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta na Assembleia Municipal, mas depois vem aqui dizer que o Governo Regional é que tem que criar as condições. Em que ficamos, Sr. Deputado? Que condições é que são? Diga lá, Sr. Deputado. Que condições é que são? Esta proposta não é do Governo Regional. E se me perguntar claramente quais são as condições, eu neste momento não estou apto a dizer-lhe quais são as condições para a criação de uma sala de chute, uma sala de consumo assistido. Não lhe consigo dizer. Não, desculpe lá, olha, não seja indelicado. Não seja indelicado. Sei o nome e tive a oportunidade de visitar mais de uma e também tive a oportunidade de acompanhar as equipas de saúde na rua. Portanto, sei bem qual é a realidade do Conselho de Ponta Delgada, ao contrário de Vossa Excelência, que nunca fez uma visita destas. E, portanto, não admite que seja implicado dessa maneira. Deixe-me dar nota, Sr. Deputado, que aquilo que é a ação do Governo assenta em 5 eixos. E respondendo também a uma pergunta que penso que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Ferreira, aqui o modelo que também me permite explicar a esta Assembleia como funciona o modelo no âmbito das dependências. Conforme bem sabem, a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências era até bem pouco tempo, talvez, a Direção Regional com o menor número de profissionais afetos e que tinha no plano de investimentos o plano de investimentos mais baixo de todas as direções regionais. Desde que o Governo da Coligação tomou posse, esse plano de investimentos tem vindo a aumentar. É verdade que gostaríamos de ter mais verbas disponíveis? Claro que sim, não digo com o contrário, mas não conseguimos inverter de um dia para o outro uma realidade que, para bom rigor, não tem uma opção mágica para uma resolução imediata. E isso eu também assumo claramente. Nós temos contratos com 9, se não me falha a memória, instituições particulares de solidariedade social,
que trabalham no terreno, e eu já pedi o valor dos contratos de investimento que são celebrados, mas creio que rondará 1,8 milhões de euros, distribuído por essas 9 associações, mas espero ao longo do debate conseguir confirmar este valor. Há associações que trabalham no âmbito da prevenção, como por exemplo a Desliga, como por exemplo o projeto Haja Saúde da Casa do Povo de Santa Bárbara. Há outras instituições que trabalham no eixo do tratamento e da reinserção e até na redução de riscos e minimização de danos, como é o caso do Novo Dia, como é o caso da Alternativa. E, portanto, com base no eixo de atuação, há projetos que são validados e que são apresentados à Direção Regional de Combate às Dependências. Ao longo do ano, essa avaliação da execução dos projetos é feita pela Direção Regional. Há, sobretudo, a necessidade, e eu reconheço isso, que é preciso rever este modelo de financiamento e até de fiscalização sobre estas entidades. Vou-lhe dar só este exemplo. Aquilo que nós temos verificado nos últimos 2 anos, pese embora tenha havido aumentos significativamente de todos os contratos, é que as instituições não executam na totalidade, por várias dificuldades, os valores que são atribuídos. Como estes valores são cabimentados no fim do ano, nós só sabemos disto no ano seguinte, o que impede aqui que haja uma taxa de execução que não é 100% e que deve ser revista esta forma de colaboração para que não haja desperdício de dinheiro em algumas das associações e que se possa reinvestir esse dinheiro noutras áreas que consideramos nós sejam necessárias de intervenção. Também gostaria de dar nota que em relação à dissuasão, existem as comissões para a dissuasão da toxicodependência que têm sido, sim, eu não digo negligenciadas, mas esquecidas. Posso também afirmar nesta casa que já está preparado, fruto do trabalho feito por um grupo de trabalho, nomeado em fevereiro do ano passado, que fez um levantamento exaustivo sobre aquilo que era o papel das CDTs, já está preparada uma proposta de DLR que vai ser avaliada em Conselho de Governo para depois ser submetida a esta Assembleia e que visa uma reformulação naquilo que é o papel das CDTs, porque têm de ser mais interventivas, mas para isso têm de ter meios, que na atualidade também não têm. E, portanto, eu assumo que hajam áreas que têm de ser naturalmente corrigidas, mas não reconheço nem posso assumir que tudo aquilo que foi feito até agora está errado, porque isso de facto não corresponde à realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Secretária Regional tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Marco Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Sras. E Srs. Membros do Governo. O debate que hoje estamos aqui a levar a cabo é muito mais do que sobre drogas. É sobre segurança, saúde pública e responsabilidade coletiva. E permitam-me que vos diga que, apesar de algumas que são mais acaloradas, eu creio que temos conseguido até agora manter uma elevação do debate que esta matéria exige, e é normal que não haja unanimidade, é normal e até saudável que hajam pontos de vista diferentes, porque de facto estamos a falar de uma matéria bastante sensível e que tem que ser tratada com toda a elevação possível. O que estamos aqui a falar é sobre decidir se aceitamos que o consumo de drogas continue a acontecer à vista de todos. Nas ruas, nos jardins, nos parques, nos espaços onde vivem famílias, crianças ou mesmo idosos. Ou se temos todos nós, a maturidade política de organizar respostas que protejam pessoas e a nossa comunidade. As salas de consumo assistido não são uma ideia nova nem radical. É portanto, todos nós percebemos que a primeira sala consumo assistido nasceu já em 1986, correram já 40 anos, na Suíça, como resposta a uma realidade muito concreta, e creio que tem alguns paralelismos com a realidade que sentimos nos Açores, sobretudo em Ponta Delgada. Consumo visível, insegurança urbana crescente e um sistema de saúde incapaz de chegar a quem mais necessita. Desde então, essa resposta foi adotada em vários países europeus, integrada em políticas públicas de saúde. Portugal não foi exceção e foram criadas algumas salas de consumo assistido em Lisboa e no Porto, com resultados manifestamente positivos. Não estamos, portanto, a discutir uma experiência incerta, estamos a discutir uma resposta madura, estudada e devidamente comprovada. Senhores Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores e Senhores Membros do Governo, Senhor Presidente do Governo Regional, a realidade açoriana exige clareza e franqueza. Os Açores apresentam as taxas mais elevadas do país, como já foi dito, a nível de consumo de cocaína heroína, anfetaminas e as novas substâncias psicoativas. Estas últimas, é importante todos nós termos noção, e é verdade que o temos, mas importa sempre sublinhar, são drogas particularmente agressivas, associadas a surtos psicóticos, comportamentos imprevisíveis, degradação rápida da saúde mental e física, impacto direto na ordem pública. A este quadro soma-se uma realidade cada vez mais visível, e eu creio que não foi aqui aflorada e que é muito importante aflorar. O aumento de pessoas em situação de sem-abrigo. Muitas delas com consumos ativos e patologia dual, sem respostas estáveis e continuadas. Quando estes fenómenos se cruzam, o resultado é claro. O espaço público transforma-se no palco do problema. Importa dizê-lo sem rodeios e com toda a frontalidade. Quando o consumo chega à rua, quando se banaliza e se repete à vista de todos, significa que as respostas públicas falharam, foram escassas e que chegaram tarde. Significa que os decisores políticos não estiveram à altura do problema. E todos nós somos decisores políticos. As salas de consumo assistido, não sendo uma panaceia para todos os males, são antes de tudo uma resposta segura e também saúde pública. Uma sala de consumo assistido não existe para incentivar o consumo. Existe sim para retirá-lo da rua, reduzir riscos imediatos e proteger a comunidade. A evidência acumulada ao longo das décadas é absolutamente clara. Reduz o consumo visível no espaço público. Diminui drasticamente o abandono de seringas e resíduos perigosos. Previne overdoses e mortes evitáveis. Reduz infecções transmissíveis. Alivia a pressão sobre serviços de urgência. E melhora de forma concreta a segurança e a tranquilidade das localidades. Aliás, essas situações que eu acabei de elencar foram corroboradas na nossa visita, como aqui alguns colegas deputados já falaram, a Lisboa, uma visita da subcomissão, da Comissão de Assuntos Sociais, à Associação Ares Pinhal, em pleno Casal Ventoso. E as técnicas, os técnicos que trabalham nessa instituição, todos foram unânimes a corroborar esses aspectos que falei, e também a própria Agência Europeia sobre Drogas tem este entendimento. Mas há, e chamo aqui a vossa atenção, uma virtualidade fundamental, especialmente relevante para a região autónoma dos Açores. As salas de consumo assistido são instrumentos estratégicos de saúde pública. Permitem identificar novas substâncias em circulação, perceber rapidamente padrões emergentes de consumo, antecipar riscos e ajustar respostas antes que os danos se espalhem pela comunidade. Num território como o nosso, onde as drogas sintéticas evoluem com uma rapidez e uma tremenda violência, esta capacidade de antecipação pode salvar vidas e proteger todos, não apenas aqueles que consomem. As salas de consumo assistido têm também um papel decisivo na resposta à realidade sem abrigo, como falei há pouco, com consumos ativos. Realidade crescente nos Açores, com especial incidência em São Miguel, sobretudo na cidade de Ponta Delgada. Não resolvem sozinhas a exclusão social, certamente que não. Mas querem um isolamento absoluto, criam contacto, criam rotina, acompanhamento, diagnóstico, vacinação, a possibilidade de encaminhamento para serviços competentes. Sem estas respostas, o que resta é o consumo na rua, adoecimento acelerado, degradação humana visível. Um modelo que falha à comunidade e, mais grave do que isso, falha enquanto sociedade. Importa também reforçar um aspecto determinante. As salas de consumo assistido são construídas para as comunidades e com as comunidades. Os melhores resultados surgem quando há envolvimentos das autarquias, articulação com forças de segurança numa lógica de proximidade, trabalho continuado da saúde, das IPSS e diálogo permanente com moradores e estruturas locais. Nada disso é improvisado. Existe planeamento, responsabilidade e coordenação. Nos Açores, muito tem sido estudado, refletido e diagnosticado. É verdade, importa reconhecer esse mérito. Mas, em realidade, os problemas associados às drogas avançaram muito mais rápido. Muito mais depressa de capacidade do Governo Regional apresentar respostas estruturantes e resultados positivos. E também eu digo francamente, olhar para o Governo Regional não é fácil. É uma matéria de uma complexidade enorme, enorme e tremenda. Mas temos todos que fazer uma avaliação, compete a nós também partidos da oposição e temos essa legitimidade de apontar o dedo, chamar a atenção daquilo que entendemos que corre menos bem, e a verdade é que várias matérias podem correr melhor, e não é o PS que o diz, em alguns casos até o próprio Tribunal de Contas já vai dar este entendimento uma grande preocupação. O projeto de resolução hoje em apreço não impõe soluções cegas, nem ignora a realidade regional. depois de 40 anos de experiência internacional, adiar não seria prudência. Adiar passaria a ter custos reais, custos para a saúde pública, custos para a segurança e para o bem-estar e custos para a coesão social. Chegados aqui, este Parlamento tem de escolher. Cada um de nós tem de escolher. Da parte do Partido Socialista, como já foi dito, votaremos favoravelmente esta iniciativa porque entendemos que a segurança constrói-se organizando respostas, não empurrando problemas para a invisibilidade. Porque a saúde pública exige coragem para agir antes da ruptura e porque a dignidade humana não enfraquece a ordem pública, mas sim fortalece-a. Este voto é feito por quem quer ruas e localidades mais seguras, comunidades mais tranquilas e respostas públicas efetivas e adequadas. É feito com conhecimento, é feito com humanidade. E com a serenidade e responsabilidade, quem sabe que neste momento não fazer nada não pode ser opção, pois importa defender, sem medos, a dignidade humana, a segurança, a saúde pública dos açorianos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, pelo Chega, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. e Srs. Membros do Governo. Este é dos temas que mais me irrita. E já o escrevi várias vezes e não mudei de opinião. Escrevo há vários anos sobre salas de chute e a baboseira que é uma sala de chute. E não mudei de opinião, nem vou mudar de opinião. O Estado falhou. E alguns partidos encavalitaram isso. Então vejamos. Falemos de segurança. Falemos de segurança. As comunidades vão ficar mais seguras. Vão? Então vamos ver. O toxicodependente, como dizia outro dia em Lisboa, o narcótico, ele chamava-se narcótico. Ele vai comprar droga. Ele vai arranjar o dinheiro. Depois vai consumir a droga à sala de chute. E depois volta para a rua, volta a comprar droga. E vai ter que arranjar dinheiro. Onde é que está a segurança? Alguém que me explique. Onde é que está a segurança das pessoas? É lá de dinheiro, eles vão continuar a roubar. Eles vão continuar a roubar as nossas casas, os nossos carros. O Estado está a falhar quando diz que quer salas de chute. Não, não é isso que nós precisamos. E é isso que eu não vi aqui hoje. O que nós precisamos é de saúde pública e a possibilidade de haver legislação. Uma pessoa que está a passar por um estado mental, saúde mental, que não tenha a impossibilidade de o podermos internar. Nós temos que ter essa possibilidade. Uma pessoa não pode estar livre como um passarinho e ainda lhes damos uma casa-abrigo. É isso que nós estamos dizendo à sociedade. É saúde pública, sim senhor. Temos que a tratar. E tratar onde? Onde a saúde se trata. A saúde é que tem que tratar isto. Mas temos que ter a ferramenta legal para poder internar essas pessoas. É que eu vi os casos de sucesso das casas de chute, das salas de chute. Quais? Onde? Os números. Onde é que isso está? Porque a única que nos diziam que funcionava, os nossos deputados foram, e a nossa deputada assim o testemunhou, é uma circunstância muito especial. Ou seja, montar uma bomba de gasolina à porta de um stand de automóveis. Tão simples quanto isso. Montar uma sala de chute onde se vende a droga. Oh, meus amigos, senhores e senhoras deputados, eu quero perguntar uma coisa. Quem é que aqui quer uma sala de chute à porta da sua casa? Eu não quero e recomendo que nenhum açoriano queira. Os senhores que o defendem, façam favor de pôr à vossa porta, porque problemas desses já temos com fartura noutro tipo de situação. Isso é inarrável. Eu não consigo aceitar uma coisa destas. Dizer, nós vamos cuidar da droga. Nós vamos cuidar do consumo. E eu não ouvi dizer, vamos tratar. Vamos criar legislação que nos permita pegar de uma pessoa destas que infelizmente cai numa dependência e poder-lhe internar e dizer, homem, já não estás em condições, nós temos que te internar. Não, não, ele é livre de consumir droga e eu tenho que arcar com as consequências à porta da minha casa que jamais jamais permitirei uma coisa destas, porque isto é muito bonito, vim com essa demagogia barata das salas de chute para pôr na casa dos outros e nunca na nossa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Neves, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, senhores deputados, senhores, senhor Presidente, senhores membros do Governo, já pode seguir, já pode seguir. O senhor deputado José Pacheco está muito nervoso, está, e pelos vistos não gosta, tenha mais calma, se faz favor, E se dizer baboseiras, se você não gosta, dê a volta, vá-se embora e depois volta outra vez. Agora dizer que é baboseiras, esta iniciativa está aqui há um ano. Para dizer que é uma baboseira estar aqui há um ano é brincar com todos os deputados que tiveram a verificar esta iniciativa e a comunidade açoriana, está bom? Vamos lá com calma. Sabe, falta de espaço, pode ir para a frente da minha casa, não há problema nenhum. Isso é também outra situação. Agora, a forma que o senhor deputado trata os toxicodependentes é que é uma vergonha enorme para si, para o seu grupo parlamentar e para esta Assembleia. E só espero que ninguém da sua família ou os seus filhos sofram da mesma situação. Eu espero que não aconteça também da minha família. Isto acontece a todas as famílias e só espero que não aconteça com a sua, senhor deputado José Pacheco. Agora, tenha retrate-se da forma como se dirige para mim, que eu não os respeito, tenho um posicionamento diferente, tudo bem. Agora tenha cuidado com as afirmações, os adjetivos que se dirige à minha pessoa, porque isso eu não admito. Tenha você 5 ou 10 deputados, para mim não faz diferença nenhuma, não tenho medo nenhum. Aviso-lhe já. Eu tenho as costas largas, não tenho qualquer problema. Outra situação, que era muito importante, que eu acho, para todos nós, incluindo eu, um ano que esteve esta iniciativa nesta Assembleia, eu acho que não somos suficientemente rápidos, tendo em conta a rapidez e evolução das substâncias ativas dentro do mercado da região autónoma dos Açores. Eu acho que temos que ser mais célebres, tanto da parte da Assembleia, como também da parte do Governo, a ter, pelo menos, medidas práticas, não só teóricas, mas práticas, para conseguirmos combater este flagelo, porque senão nós não conseguimos, tendo em conta que o princípio ativo pode mudar muito mais rápido que nós mudamos de camisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo, porque estamos a precisar. Regressamos às 18 horas e 15 minutos e relembro que temos conferência de líderes. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, a mesa não dispõe de inscrições para intervenção. Pergunto se há inscrições. Tem a palavra a senhora deputada Hélia Cardoso, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. As salas de consumo assistido não impedem o consumo fora delas. Na sala que nós vimos, em Casal Ventoso, tinha do lado esquerdo da casa 2 indivíduos a consumir droga, porque há pessoas que preferem fazê-lo ao ar livre. Neste caso, a sala tinha sido fechada para limpeza e aqueles consumidores não aguentaram 1 hora para que ela voltasse a reabrir. Estavam do lado de fora a consumir. Segunda questão, ao quererem tanto estas casas, não estão a impedir o sofrimento dos indivíduos, dos drogados que consomem. Apenas estão a deixar de ver o sofrimento. Ao abrir estas salas, estão a esconder, fica mais agradável que eles estejam lá entre paredes a consumir, com os mesmos problemas de saúde, porque eles vão estar sujeitos às mesmas overdoses. Podem ter lá um enfermeiro para os salvar daquela vez, mas na vez seguinte o coração já não vai aguentar e, infelizmente, nós não conhecemos drogados graves e idosos. Isto significa o quê? Porque a esperança de vida é muito baixa, quer se tenha lá uma equipa de enfermeiros, quer não. Outra questão, para finalizar. O senhor deputado do IEL,
Ferreira. Eu, acima de tudo, sou deputada dos Açores. Claro que conheço melhor a Terceira, tenho mais facilidade de identificar as questões para alvo de investimento e de melhoramento na Terceira, mas isso não implica que, na tomada de decisões, se chegar à conclusão que situações mais graves que existam noutra ilha, eu defenderei que essa ilha merece um investimento e precisa desse investimento. Porque uma ilha a ser desenvolvida, todas as outras oito beneficiam com isso. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos então passar à votação. Podemos avançar. Sr. Deputado Pedro Pinto, podemos avançar. Vamos votar o projeto de resolução número 38/13, implementação das salas de consumo assistido de drogas. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. Os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O projeto de resolução número 38/13 foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 22 do PS, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN. E com 5 votos contra do Chega, 1 voto de abstenção do CDS-PP, 1 voto de abstenção do PPM.